Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Então, eu quero trabalhar esse conteúdo justamente para propagar mais. Quem assumisse a Carta da Terra para si mesma, para si mesmo, na sua vida, estaria ali com um eixo de um modus operandi que promove o cuidado, promove o bem-estar para mim e para o outro. Então, por isso eu estou trazendo como uma perspectiva, né? Um enquadramento, a partir dali a pessoa pode olhar o mundo.
Uhum.
Se responde o que você me perguntou.
Sim, sim, sim. Sim, complexo, bem complexo. Marta, você quer... Mas a gente vai... Eu estou conseguindo acompanhar.
Eu queria... Nossa, primeiro sim, que é um prazer gigantesco estar aqui, né, com a Ber, porque foi a pessoa que me colocou no mundo da meditação, né, através lá do Centro de Estudo Budista. E até queria falar um pouquinho, assim, dessa sua trajetória, né, de designer, com esse mix do budismo... Porque eu estava vendo no curso que você faz de design e compaixão, que claramente daí você vê que é o mix desses dois universos, e a esperança ativa, né? Então, o que seria esse design e compaixão? E se essa esperança ativa, se ela é mais ou menos aquele esperançar do Paulo Freire? Então, para você só contextualizar um pouquinho para a gente, e olha, muito obrigada, que prazer estar aqui conversando com você.
Querida, olha, obrigada também, né? Nós estamos na quarta edição do curso. E o primeiro curso, ele aconteceu num contexto bem interessante, porque ele aconteceu dentro da Federação das Indústrias, que tinha uma universidade e a intenção naquela época era que a gente pudesse fazer com que as empresas, os departamentos internos das empresas tivessem uma sensibilidade para a questão, né, do ecodesign, da sustentabilidade, da Carta da Terra, tudo isso. E foi muito interessante. Nós tivemos 26 alunos e... o curso era um curso compacto, em 7 meses. A gente estudava todos os fins de semana, de quinta a domingo, em grupos e professores que vinham de fora. Na época, nós tínhamos 13 professores. Eram 8 doutores, só para vocês verem o top, assim, né, o nível. E o resultado foi incrível, assim. As várias equipes fizeram produtos e processos, né? E os produtos foram premiados, ou na categoria estudante, ou premiados, assim, no IDEA, que é um prêmio de design super, super legal, assim, das Américas, né? E mesmo no IF Design. Então, a gente vê que mexeu com o grupo de alunos, né? Eram alunos diversos, não eram só do design. A gente tinha gente da propaganda, da psicologia, da biologia, da decoração. Então, pessoas preocupadas, assim como nós, né? Só que o curso foi muito compacto, então a gente entendeu que tinha que dar uma alastrada, uma acalmada, dar tempo para a pessoa poder introspectar e entender, né? E na época, uma das disciplinas, não se fala disciplina, né? Porque a disciplina é uma coisa mais quadradinha. O nosso curso é um curso prático, ele é filosófico e é prático ao mesmo tempo. Então, ele tenta não ser acadêmico no sentido, assim, aonde você fica como aluno só recebendo e aprofundando os temas, que é importante. Nós fazemos isso, só que o importante é transformar aquilo tudo em ação. Mas eu pude perceber nesse primeiro grupo que nesses 7 meses os alunos sofriam. Então, nós tínhamos daí lá a disciplina, né, o módulo de psicologia, e que era um sistema de psicoterapia onde a pessoa se percebia, se organizava, apoiava um ao outro, e foi uma coisa boa para o grupo. Mas aquilo mexeu bastante com o nível emocional de cada um. Então, eu fui buscando alternativas de como acolher aqueles que vão ser as lideranças na sustentabilidade, né? Então, quem faz esse curso se torna uma liderança, porque com um conjunto de saberes e com o potencial de ação e, sobretudo, com os seus talentos, né, a pessoa vai modificar um entorno inteiro. Então, ela tem que ter ferramentas para cuidar do mundo interno dela. E aí, a gente trouxe já no segundo grupo a meditação. E é incrível, né, que todos os alunos se tornam, não que se tornem budistas, aliás, nós todos somos budistas, né? Porque a gente tem, assim, essa... todos aqueles que olham com um olhar carinhoso para o planeta é um ser budista. Ser um Buda é ter a compaixão na prática. Só que ao aplicar a compaixão, você não pode sofrer. Então, como que a gente aprende a olhar o que nós estamos vivenciando sem sofrer? Aí eu criei esse módulo, que é Design Compaixão, que é onde eu tenho até algumas palestras, assim, que eu já dei, está publicado no meu YouTube, que é no YouTube da Design ao Vivo, né? Que é, assim, eu mostrando os vários momentos em que eu tomava contato com seres morrendo, florestas queimadas, ou árvores maravilhosas de 200 anos. Mas quando você está do lado de cá com uma marceneira, que eu fui, eu era a pessoa que estimulava o corte dessas árvores de 200 anos. Então, como que isso se organizou dentro de mim? Eu, quando descobri que eu fazia aquilo, eu sofri muito. Eu me martirizei quando eu percebi que eu era uma pessoa que, apesar de cuidar e ter um olhar de amor por todos e pelo planeta, eu, pela minha profissão, eu tinha esse potencial de fazer muito mal. Então, como que eu transformei isso numa atividade, num olhar, que é aonde aquilo estiver acontecendo, como que a gente pode transformar? Então, eu dou esses depoimentos, assim, pessoais, e ao mesmo tempo eu vou ajudando as pessoas que sentem, né? Sentem sofrimento, dificuldade de como olhar para o que está acontecendo, e tirando delas o talento, né? Para que elas venham com seu talento organizar o mundo. As guerras, por exemplo, que estão acontecendo, elas são guerras por recursos, gente, né? Então, seres, né, que fazem as decisões de tudo, junto com outros, um pequeno grupo que decide tudo no mundo, impacta sobre a vida de todos, sobre as comunidades, os ucranianos, os africanos. Então, é muito chocante para nós identificarmos que quando a gente está usando essa tecnologia que a gente está usando, né, seja o iPhone, seja o computador, isso é o resultado de sofrimento de outros. Então, existem modos de fazer isso diferente. E é essa perspectiva que o curso traz. E foi o budismo que me ajudou a lidar com o meu mundo interno, organizá-lo, para trazer isso à tona, né? E ao passar por esse processo todo, que já é um processo só dentro do mesmo grupo, eu já estou passando há 22 anos, eu estou dentro do Centro de Estudos Budistas há 22 anos, há 23 anos, aliás, agora em março está fazendo, com a orientação de um mestre maravilhoso, que é o Lama Padmasambhava, em que é um baita ativista ecologista e que muito me inspira e inspira todos nós, né? E não só ele, outros grandes mestres e mesmo a sua santidade, o Dalai Lama, me ajudaram a encontrar modos de apaziguar o meu coração, trazer os meus talentos e, ao mesmo tempo, nesse processo eu consegui e consigo ajudar muitas pessoas. Então, por isso me tornei uma facilitadora também de meditação, porque na medida que aquilo me fez bem, eu pude perceber que talvez eu tivesse ali um micro talento, um pequeno talento de ajudar as pessoas a meditarem e ao meditar e organizar o corpo, a energia e a mente, nós podemos agir nas paisagens que surgem. Então, eu acabei, pelo meu processo individual, acho que oferecendo a outras pessoas que elas também passem por esses processos, né? Então, dentro do curso, a gente tem a disciplina de Zen com Paixão, a gente trabalha um pouquinho a questão da meditação, e quem quiser vai adiante, né? E a gente trabalha também são cinco inteligências. A gente chama de sabedorias na perspectiva do budismo, mas são cinco inteligências que nos ajudam a atuar no mundo no sentido de diminuir os prejuízos e danos que estão acontecendo através dos nossos talentos, né? E evitar de causar mal, de prejudicar, de causar danos. Então, é mais ou menos isso. E daí, no sentido da esperança ativa, a maravilhosa Jana Mace, que é uma professora incrível, que a gente tomou contato com ela em 2010, através do Educação Gaia. Eu tive a felicidade de poder organizar, trazer esse curso Educação Gaia para Curitiba. Desse curso surgiu um instituto, que é o Instituto Nhandesi, onde eu também trabalho, e que propicia saberes coletivos para coletivos e o bem viver coletivo, né? E esse curso, a Jana Mace é uma das propagadoras, uma das fundadoras desse curso. Então, na experiência ativa, ela nos faz enxergar as dificuldades que a gente vê no mundo e a gente fazer uma transformação na forma de uma espiral. Então, ela traz um método, ela também é budista, né? E eu encontrei daí com ela um modo, um diálogo muito próximo com aquilo que eu tinha aprendido, né? E da forma de transformar isso em comunicação, porque a gente eventualmente se transforma internamente, mas a gente acaba com uma dificuldade de passar aquilo para o mundo, né? Então, ela é uma grande inspiradora. Hoje ela tem 92 anos, ela ainda dá palestra, gente. A Jana Mace é maravilhosa. Então, ela é uma das nossas inspiradoras também. A esperança ativa é um método, né? E que ajuda os alunos a botar na prática aquilo que eles estão aprendendo. Não sei se está dando assim para explicar, né? Acho que vai ficando aos poucos mais completo, né? Não sei.
Sim. Só uma curiosidade. Se eu quiser fazer só esse módulo, eu posso? Tem como fazer o módulo avulso?
Tem. Vai ter um módulo que é o introdutório, que é esse da Carta da Terra, sabe? Então, esse módulo está sendo oferecido gratuitamente, ele é para todos que queiram fazer e conhecer a Carta da Terra. E os módulos seguintes, quem quiser fazer, pode se inscrever. Mas a pessoa vai ter que passar pelo módulo da Carta da Terra, porque é muito importante a gente colocar uma perspectiva, né? Por exemplo, na Carta da Terra, a gente tem quatro eixos de diálogo, são eixos estruturais mesmo, tá? São de eixos de reflexão e de ação. Por exemplo, respeito e cuidado com a comunidade da Terra, esse é um eixo, tá? Integridade ecológica, esse é outro eixo. Justiça social e econômica, esse é outro eixo. Democracia, não violência e paz, esse é outro eixo. Mas ele é sistêmico. Um eixo não existe sem o outro. Dá para a gente trabalhar algumas atividades, né, em cada um dos eixos. Mas quando a gente estiver atuando em um, a gente vai estar atuando no conjunto. E isso que é legal. A Carta da Terra, ela é sensacional, justamente porque ela causa esse potencial de diálogo das várias áreas, né? De reflexão e de impactos. Então você impacta uma coisa, você está impactando o conjunto. E ela é como se fosse assim um corpo, como se nós estivéssemos trabalhando sobre um corpo. Se você tiver com, né, com alguma doença, sei lá, na perna, na cabeça, a doença não é ali apenas, ela é sistêmica, os teus órgãos estão envolvidos, os neurônios, o teu modo de pensar, a tua perspectiva, o teu paradigma. Então, tudo está atuando quando você está curando uma doença. Então, a Carta da Terra, ela tem essa proporção, olha a dimensão que tem. Eu acho ela muito poderosa, por isso que eu trouxe assim, com esse carinho. E nós temos, assim, dentro do Instituto Iandeci, uma das pessoas que está hoje na Secretaria da Carta da Terra Internacional, que é a Dani Piatti. Além dela fazer parte do curso, e ela vai dar um dos módulos, né, trabalhando a questão da não violência e da comunicação transacional, junto com a Edith, que é uma querida irmã, que é a Edith Faganello, do Instituto Iandeci. Ela é fundadora do Instituto. O fato de a gente estar com essa proximidade com a Dani e acompanhando, né? Ela está fazendo doutorado lá na Costa Rica, e a gente está acompanhando com ela, com a Miriam, os movimentos internacionais relativos a esse tema. E tem até um diálogo gostoso que nós fizemos, a Dani, a Edith e eu, e está no YouTube da Design ao Vivo. E tem uma outra conversa muito boa que eu fiz com a Miriam e um grupo de pessoas no 108 Horas pela Paz. Então, é interessante que isso traz um assunto que é esse, né? A paz. Como que é possível a paz se a gente não refletir essa dinâmica que acontece, né? Nos povos, na sociedade, no consumo, nos processos, nos recursos. Então, esse corpo que nós estamos falando, que eu falei agora num corpo humano, mas é o corpo do planeta. O planeta é um corpo. E nós, como seres humanos, nós fazemos parte desse corpo. Então, aqueles que... Eu vou falar desse modo assim, aqueles que não estão pensando corretamente, é como se fossem bactérias ou vírus ou um câncer atingindo o corpo do planeta. E nós, quando nós estamos refletindo, quando nós estamos em ação, nós estamos numa liderança de cura, né? Então, ao a gente raciocinar corretamente, não existe o raciocínio correto, né? Mas ao trazermos essas inteligências para o conjunto, para beneficiar o conjunto, diminuir os danos, a gente está trabalhando como curadores, certo?
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.